Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é segunda-feira, 10 de março de 2025. Estamos começando agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas, fico com você de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A gente estava ouvindo aí agora, em transmissão para todo o Brasil, né, a posse dos novos ministros do governo. Alexandre Padilha, assumindo aí o Ministério da Saúde, foi esse último discurso, no lugar de Nísia Trindade. E a deputada Gleisi Hoffmann assume a Secretaria de Relações Institucionais no lugar do Padilha. No discurso de despedida, agora há pouco, a ex-ministra Nísia Trindade se autodeclarou ministra do SUS por ter priorizado ações de fortalecimento do Sistema Único de Saúde e fez um balanço de ações durante sua passagem de mais de 2 anos pela pasta da saúde. E no discurso de posse, Padilha, que já foi ministro da Saúde em outros mandatos de Lula e Dilma Rousseff, destacou que vai priorizar a vacinação pelo país. Padilha também disse que sua obsessão será reduzir a espera por especialistas na saúde. Vamos ouvir um trechinho.
Chego ao Ministério da Saúde com uma obsessão: reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Todos os dias vou trabalhar para buscar o maior acesso e o menor tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Não há solução mágica para um gargalo que ultrapassa décadas e se agravou com a pandemia e o descaso do governo anterior. Não se trata de uma doença aguda para a qual já existe um único remédio. Ou, como falamos na medicina, aquelas que nós tiramos a febre e a dor com a mão.
E por falar em saúde, o governo federal divulgou dados que revelam que o SUS tem ampliado o atendimento com práticas integrativas e complementares. Lademir Filipim tem essas informações.
As práticas integrativas e complementares em saúde seguem em expansão no Sistema Único de Saúde, o SUS. Em 2024, mais de 7 milhões de atendimentos foram registrados, um aumento de 70% em relação a 2022. Os dados são do Núcleo Técnico de Gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, no SUS, ligado ao Ministério da Saúde. As práticas incluem aromaterapia, yoga, musicoterapia e arteterapia. O crescimento reflete o aumento da oferta nos municípios e a adesão da população. Mais de 9 milhões de pessoas acessaram essas terapias pelo SUS em 2024, 83% a mais do que em 2022. Na atenção primária à saúde, foram mais de 3 milhões de atendimentos, alta de 67% em 2 anos. Na média e alta complexidade, os números chegaram a quase 4 milhões, crescimento de 73% no mesmo período. Segundo o Ministério da Saúde, as práticas podem ser acessadas nas unidades básicas de saúde e em outros serviços da rede pública. A oferta varia conforme o município e algumas terapias exigem encaminhamento médico. A recomendação da pasta é buscar informações na Secretaria de Saúde Local. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E março, mês das mulheres, tem uma agenda extensa de entregas para a população feminina. Estão agendadas ao longo do mês ações como a inauguração de novas casas da mulher brasileira. Lucília Araújo tem os detalhes.
O governo federal anunciou que o mês de março vai contar com uma série de ações para enfrentar a violência de gênero, promover autonomia econômica e ampliar a participação feminina em espaços de poder. Entre os destaques estão o lançamento da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, a inauguração de unidades da Casa da Mulher Brasileira e Centros de Referência e a entrega de 17 unidades móveis de atendimento a mulheres em situação de violência. O relatório anual socioeconômico da mulher vai ser publicado este mês. O Ministério das Mulheres vai lançar um guia sobre equidade de gênero no trabalho e divulgar o 3º relatório de transparência salarial. As ações de governo incluem ainda a realização de seminários e fóruns sobre enfrentamento à violência e inclusão socioeconômica. O chamado Março das Mulheres também vai contar com novas parcerias e investimentos em educação e empreendedorismo feminino. Saiba mais sobre as políticas de inclusão para mulheres em gov.br/mulheres. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E no último sábado, Dia Internacional das Mulheres, o presidente Lula homenageou pelas redes sociais a luta das mulheres brasileiras e destacou ações do governo para garantir direitos e representatividade. Lula ressaltou as principais medidas adotadas, como a criação do Ministério das Mulheres, a Lei de Igualdade Salarial, o programa Mulher Viver Sem Violência e o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Além disso, o presidente mencionou investimentos em creches, ensino em tempo integral e programas de qualificação, como o Elas Empreendem. Lula reforçou que, apesar dos avanços, ainda há desafios e reafirmou o compromisso do governo com a equidade de gênero. O programa Tarifa Social de Energia Elétrica concedeu mais de 6 bilhões de reais em descontos na conta de luz no ano passado. Quem traz esse balanço para a gente é Lademir Filipim.
O programa Tarifa Social de Energia Elétrica concedeu 6,4 bilhões de reais em descontos na conta de luz em 2024. O benefício atendeu 17,4 milhões de famílias em todo o país. Em dezembro, o abatimento médio foi de R$ 32,25 por família. A Agência Nacional de Energia Elétrica, em parceria com as distribuidoras e o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, trabalha para ampliar o acesso ao programa. No último ano, mais 342 mil famílias passaram a receber o desconto. A tarifa social reduz a conta de luz em até 65% para a maioria dos beneficiários e até 100% para indígenas e quilombolas, conforme o consumo mensal. Para ter direito, é necessário estar inscrito no CadÚnico com renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou receber o benefício de prestação continuada. A ANEEL aprovou novas regras para facilitar o cadastramento automático das famílias elegíveis. No entanto, algumas ainda ficam de fora devido a inconsistências do CPF ou a titularidade na conta de energia. A recomendação da agência é manter os dados atualizados no CadÚnico e na distribuidora local. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Os jovens lideram a emissão da nova carteira de identidade nacional. Claudimário Carvalho conta pra gente.
Os jovens de até 19 anos estão na frente na emissão da nova carteira de identidade nacional, a CIN. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, eles representam 34% do total de mais de 21 milhões de documentos emitidos no país. O motivo principal é a necessidade do primeiro documento com foto, além da familiaridade com novas tecnologias. Muitos trocaram o antigo RG e passaram a usar a versão digital do aplicativo gov.br. Com esse procedimento, obtiveram um nível ouro na plataforma e acesso a milhares de serviços dentro do aplicativo. O MGI está implantando uma infraestrutura pública digital de identificação civil. Esse sistema vai utilizar a base de dados da CIN e a identificação digital do gov.br. A nova identidade substitui o RG antigo e traz o CPF como único número de identificação no país. Além disso, permite incluir dados como CNH, carteira de trabalho e até informações médicas, para facilitar o acesso a serviços e aumentar a segurança contra fraudes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o Brasil atingiu o menor número de casos e mortes por Covid-19 desde 2020. Lucília Araújo.
O Brasil registrou ano passado o menor número de casos e mortes por Covid-19 desde 2020, com uma queda de 54% nos casos e aproximadamente 60% nos óbitos em comparação com 2023. Este ano, os números continuam baixos em relação ao seu histórico, com 130.507 casos e 664 mortes registradas até fevereiro. O Ministério da Saúde incluiu a imunização contra a Covid para gestantes e idosos no calendário nacional. Ações como testagem, isolamento e medidas preventivas também foram adotadas. Cerca de 69 milhões de doses foram adquiridas para abastecer o SUS por 2 anos. Ainda como ação de prevenção, o governo federal atualizou diretrizes para enfrentamento da doença e adotou novas estratégias de vigilância e manejo clínico. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora um recorde. No ano passado, o Brasil ultrapassou 28 mil empresas exportadoras. As exportações totalizaram 337 bilhões de dólares. José Carlos Andrade.
O Brasil encerrou 2024 com mais de 28 mil empresas exportadoras. O resultado representa um recorde para o setor, além de sinalizar uma alta de 1,1% de operadoras no setor em relação a 2023. Os resultados da balança comercial nas exportações totalizaram 337 bilhões de dólares no ano passado. Os dados fazem parte de um relatório elaborado pela Secretaria de Comércio Exterior. O estudo tem como objetivo a ampliação do conhecimento sobre o porte fiscal das empresas exportadoras e importadoras do país. No documento, é possível identificar o destino e a origem das mercadorias, bem como as empresas atuantes no comércio exterior por regiões e estados brasileiros. Para mais informações, acesse gov.br/secom. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Na madrugada de 14 de março, todo o Brasil vai poder observar um eclipse total da Lua. De acordo com o Observatório Nacional, o fenômeno começa à meia-noite e 57 minutos, com a fase penumbral. O eclipse total acontece entre 3h26 e 4h31 da manhã, no horário de Brasília. Se você quiser assistir, o Observatório Nacional vai transmitir o fenômeno ao vivo no YouTube, a partir da meia-noite e meia. Olha que legal isso, hein? O endereço para a transmissão é youtube.com/Observatório Nacional. youtube.com/Observatório Nacional. Dia 14 é quinta-feira, né? Nós estamos no dia 10. Então já marca aí, né? Sexta-feira? Ah, que legal! Melhor ainda, né? E vê em casa no YouTube? Que bonito! Novidade boa essa. Madrugada de 14 de março. Um fenômeno desse, né? O eclipse total. Aí acontece de madrugada. Vamos lá. O programa Fomento Rural transformou a vida no campo com 77% de beneficiárias mulheres. A iniciativa promove apoio técnico e financeiro para que as famílias rurais mais pobres possam desenvolver projetos produtivos. Os detalhes com Érica Braz, no Boletim do MDS.
O programa Fomento Rural tem sido um instrumento para a transformação da vida de mulheres em áreas rurais, por promover autonomia econômica e desenvolvimento social. Das 340 mil famílias atendidas pelo programa, 77% têm mulheres como beneficiárias diretas. Essa é a lógica do Cadastro Único, que prioriza a inclusão feminina em programas sociais. Uma dessas mulheres é a Rosimere Alves de Souza, de 56 anos, moradora de um assentamento em Mambaí, município goiano. Rosimere enfrentou dificuldades e teve de deixar o assentamento onde vivia. Agora, graças ao fomento rural, a realidade dela mudou.
Então, esse fomento rural, ele foi de grande impulso na minha vida, porque, geralmente, logo quando eu entrei nesse assentamento, eu passei por várias passagens. Eu houve um tempo que eu sofri abuso psicológico, mental, vários tipos de abuso em casa. Convivia com uma pessoa que gerou uma medida protetiva. Essa medida protetiva não me ajudou em nada. E eu não conseguia parar, eu vivia só correndo. Eu consegui superar com o fomento rural, devido ele chegou na minha vida. Não é tipo, foi uma bênção. Eu consegui alavancar, consegui superar, a minha autoestima melhorou. Consegui vencer as etapas que antes eu não conseguia. Hoje em dia eu consigo ter até o meu carro, eu consigo pagar as contas em dias.
O Fomento Rural do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome promove apoio técnico e financeiro para que as famílias rurais mais pobres possam desenvolver projetos produtivos. Com os recursos do Fomento Rural, Rosimere começou a criar galinhas e vende os animais e também a produção de ovos. A coordenadora estadual do Programa Fomento Rural na Emater de Goiás, Denise Borges, destaca a importância da escuta qualificada como peça fundamental para o sucesso do programa.
Eu acho que o fundamental nesse processo é a escuta qualificada, né? É poder entender toda a realidade da pessoa, todas as habilidades, entender os sonhos também, os desejos, né? E a partir daí a realidade em que vive, para a partir daí pensar realmente o projeto produtivo.
A Rosimere, que agora vive uma vida mais segura e desenvolvida, defende a valorização das mulheres.
Às vezes tem muita mulher na roça que às vezes está lá fora e a pessoa não sabe do que ela está passando. E com um projeto desse aí, consegue dar um impulso na vida dela. Às vezes nem está sabendo do que ela está passando e chegou na mão dela, que nem chegou na minha, numa boa hora.
Reportagem Érica Brás.
Olha só, eu fui pesquisar sobre esse fomento rural. É um negócio sensacional que acontece e que, né, muita gente não sabe. Primeiro, eu vou explicar o que é fomento. Fomento quer dizer ação ou efeito de promover o desenvolvimento, estímulo, apoio. Então, fomento rural é dar apoio a esse pessoal que lida com a terra, né, com o campo. Nesse caso, esse programa específico, ele combina duas ações: o acompanhamento social e produtivo. Quer dizer, tem a parte da ajuda financeira, é sempre naquela coisa de minimizar os riscos de fome, né, de situação. E um acompanhamento produtivo, aí tem a questão do lado técnico. Como é que funciona o fomento rural? As famílias são identificadas por agentes de equipes técnicas e aí, se elas estiverem dentro dos critérios do programa, passam a receber visitas na sua propriedade, na sua casa, para que acompanhe o desenvolvimento de um projeto que ela tenha feito, né? O projeto recebe esse apoio durante até dois anos, né, a contar da data da liberação da primeira parcela. São duas parcelas só. Cada família recebe um benefício único de R$ 4.600. A primeira parcela, para começar tudo, é R$ 2.600. Depois, a segunda parcela de R$ 2.000, após um intervalo aí de 3 meses, que é para ver se o projeto está andando mesmo, né? Isso tem tudo o acompanhamento do projeto. Olha que interessante. O pagamento é feito pela Caixa. A Caixa Econômica Federal, no mesmo cartão do programa Bolsa Família. Por quê? A gente falou dos critérios aqui, né? O critério é você estar no Cadastro Único, ser residente no meio rural e numa situação chamada situação de pobreza, que é uma renda mensal de até R$ 218,00 por pessoa na família. Em geral, são famílias da agricultura familiar ou de povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas e extrativistas. E interessante, não há impedimento para uma família receber o Bolsa Família e também o Fomento Rural. O Bolsa Família é aquele que recebe mensalmente, né, para não passar fome, em última instância. E o Fomento Rural é essa verba de R$ 4.600 em duas parcelas, a primeira de R$ 2.600 e a segunda de R$ 2.000, para que então a família desenvolva um projeto de produção, né? O programa Fomento Rural pode apoiar uma grande diversidade de projetos. Pode ser projeto agrícola, né, criação de pequenos animais, cultivo de pequenas hortas. Pode ser também não agrícola. Por exemplo, artesanato, um salão de beleza pequeno aí na sua cidade, produção de polpas de frutas. Ele tem que ser realizado por uma família ou um coletivo. Ou seja, não é uma pessoa que recebe. É um conjunto ou, no mínimo, uma família, né? E pode ser uma atividade simples, só um tipo de atividade produtiva, se for, por exemplo, uma horta, ou combinado. Pode ser uma horta e uma lanchonete, uma padaria, né, que dê encaminhamento a esses produtos. Quando a gente falou de acompanhamento social e produtivo, isso quer dizer o seguinte: tem a questão social e tem a questão da produção. A social, como eu disse, é sempre em busca de evitar a fome. E a produtiva tem a ação da ATER, que é a Assistência Técnica de Extensão Rural do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Também tem serviço de acompanhamento familiar para a inclusão social e produtiva, é o chamado SAFISP, que é prestado por entidades executoras do projeto Cisternas, por exemplo, né, apoiando aí o fomento rural e o acesso a tecnologias de captação de água da chuva. Você vê como é que vai tudo conectado para proteger a sociedade. Esse é mais um programa que a gente foi pesquisar aqui, o programa do Fomento Rural.
Assunto Federal.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta segunda-feira, 10 de março de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, no coração do Brasil, segunda-feira de sol e céu azul. Na capital federal, os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 75% a 35%. Cuiabá, no Mato Grosso, com tempo nublado e possibilidade de chuvas isoladas. Na Cidade Verde, os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 85% a 55%. Região Nordeste. Em Aracaju, no Sergipe, céu encoberto por nuvens escuras e possibilidade de chuvas isoladas. Na cidade banhada pelo Rio São Francisco, a temperatura oscila de 26 a 30 graus. A umidade do ar vai de 90% a 60%. Capitão de Campos, no Piauí, celebra aniversário com o céu encoberto, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 28 graus. A umidade do ar varia de 100 a 80%. Região Norte. Em Manaus, na Floresta Amazônica, tempo fechado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na Paris dos Trópicos, a temperatura mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar oscila de 95% a 65%. Salvaterra, no Pará, comemora aniversário com céu nebuloso, chuva e trovoadas. Na Princesinha do Marajó, a temperatura mínima de 24 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar oscila de 95% a 65%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, nuvens escuras e chuva ao longo do dia. Na Pauliceia, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 32. A umidade do ar vai de 100 a 50%. Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, comemora aniversário com céu encoberto e clima chuvoso. Na cidade do Vale do Café, os termômetros marcam mínima de 21 e máxima de 34 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 40%. Região Sul. Em Porto Alegre, na capital dos Pampas, sol entre nuvens e sem previsão de chuva. Na cidade gaúcha, temperatura mínima de 18 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar oscila de 95 a 50%. Em Florianópolis, na Bela e Santa Catarina, dia chuvoso com trovoadas isoladas. No município de tantas belezas naturais, os termômetros marcam mínima de 21 e máxima de 27 graus. A umidade do ar marca de 95 a 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 10 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para Capitão de Campos, no Piauí, Salvaterra, no Pará, e Barra do Piraí, Piraí, no Rio de Janeiro, completando mais um ano hoje. Vamos abrir aqui o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando na sua cidade. Capitão de Campos, no Piauí. Olha que interessante, de acordo com as pesquisas arqueológicas mais recentes, o território do atual estado do Piauí é habitado por grupos humanos há muitos milênios. E lá em Capitão de Campos tem dois sítios arqueológicos com grafismos rupestres, que são aqueles desenhos nas pedras, né? Tem Pedra dos Letreiros 1 e Pedra dos Letreiros 2, são esses dois sítios arqueológicos, né? Pois bem, governo federal apoiando a saúde no município de Capitão de Campos. Lá tem 6 equipes do programa Saúde da Família, 6 equipes do programa Brasil Sorridente, 5 unidades básicas de saúde, a UBS, né? Tem 1 centro de atenção psicossocial, o CAPS, 2 médicos do Mais Médicos, 21 agentes comunitários de saúde e 4 agentes de combate a endemias, 13 escolas pactuadas com o programa Saúde na Escola, tudo isso custeado pelo governo federal. Salvaterra, no Pará, fica na Ilha de Marajó. O abacaxi cultivado lá na região é dos mais doces do país. Tira daí o sustento de moradores e a economia da região, né? Fazendo que o município seja um dos grandes produtores de abacaxi do Brasil, ganhando o mundo, inclusive com a exportação. A gente falou agora há pouco de várias empresas, né, de exportação. Lá em Salvaterra tem várias empresas. Mas também tem gente quase passando fome que precisa de ajuda do governo federal. Lá temos 6.300 famílias que recebem o Bolsa Família com benefício mensal médio de R$ 687. Barra do Piraí, no Piraí. Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, fica no Vale do Café, ali, situa-se aproximadamente 100 quilômetros da capital do estado, possui o entroncamento ferroviário mais importante da América Latina, ó. É lá em Barra do Piraí o entroncamento que interliga Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. A potência, né? Tem IDH alto lá, 0,733. Então, lá tem 433 estudantes matriculados em cursos superiores em instituições do governo federal no município. E 53 estudantes solicitaram bolsas do ProUni e receberam bolsas integrais. É o governo federal apoiando a educação pública em Barra do Piraí. Você também pode saber como o governo chega aí na sua cidade acessando o Comunica BR. É só jogar na internet aí. Comunica BR. E você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal uma entrevista com o ministro Wellington Dias, o Momento Serviço e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h43.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
A indústria gaúcha está se reerguendo. Com o Recupera Indústria RS, mais de 700 máquinas de empresas gaúchas foram recuperadas. O programa emergencial foi criado para ajudar a indústria a retomar suas atividades após as enchentes. Vamos saber mais com Nelson Aguiar, no Som da Indústria.
Você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional.
Passados quase 10 meses desde as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o programa Recupera Indústria RS chega em sua reta final este mês, com todas as suas metas cumpridas. Com o auxílio da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, do Senai do Estado e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, que destinou ao programa 8,5 milhões de reais para a recuperação de maquinários industriais atingidos pelas chuvas no Estado, o Recupera Indústria RS beneficiou 105 empresas industriais de micro, pequeno e médio portes, a maioria delas localizada na região metropolitana de Porto Alegre. A ajuda da BDI foi destinada à aquisição de peças e componentes de manutenção corretiva das máquinas industriais e ao pagamento de mão de obra técnica terceirizada. E o valor foi muito bem aplicado. A analista de produtividade e inovação da ABDI, Cláudia Alves, informa que o programa recuperou 726 equipamentos de diferentes setores industriais, um número que representa uma média de 7 máquinas por empresa.
No total, 726 máquinas foram recuperadas no programa Recupera Indústria com o apoio da BDI. Dessas 726, a grande maioria eram máquinas estacionárias, que são aquelas máquinas de grande porte em que a instalação dela é fixa. E a maioria das máquinas, das empresas, né, cadastradas eram no setor de metalurgia, seguido por alimentos, impressão e reprodução, produtos diversos, enfim, foi uma grande quantidade de setores econômicos atendidos no programa.
O porte das empresas beneficiadas pelo Recupera Indústria RS dividiu-se da seguinte forma: 10% foram MEIs, os microempreendedores individuais, 26% microempresas, 43% pequenas empresas e 21% empresas de médio porte. A ABDI participou dos dias 2 a 4 de março, em Toronto, no Canadá, do maior evento de mineração do mundo, a edição 2025 da Prospectors and Developers Association of Canada. O chefe de gabinete, Leandro Cerqueira, e a analista de produtividade e inovação, Camila Boschini, integraram a comitiva brasileira, que participou do evento ao lado de representantes da ANM, a Agência Nacional de Mineração. A agenda da ABDI no Canadá incluiu reuniões em Quebec com membros do governo local, nas quais foram apresentadas a legislação canadense e a plataforma que organiza todos os processos minerários do país. A oportunidade de conhecer a forma em que os processos locais interagem nas áreas ambiental e minerária vai auxiliar a BDI a qualificar a parceria da agência com a ANM no projeto Destrava Brasil, criado para gerar maior eficiência nos processos internos de agências reguladoras. Da BDI em Brasília, Nelson Aguiar.
Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais.
O programa Pé de Meia está completando um ano. Um ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. De meio incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução.
Momento Entrevista. Você sabe qual é o papel da assistência social para o desenvolvimento do país? Pois é, o responsável por essa missão é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com iniciativas que não apenas garantem suporte imediato às famílias vulneráveis, mas também criam caminhos para a autonomia e o crescimento socioeconômico dos brasileiros. Vamos entender melhor esse tema com o ministro da pasta, Wellington Dias, que conversou mais cedo com a jornalista Vanessa Leda no Brasil em Dia.
Ministro, vamos começar falando da atualização do Cadastro Único, que é aí fundamental para garantir que os programas sociais cheguem a quem realmente precisa. Ministro, como que o governo está se preparando para garantir que esse processo alcance todas as famílias dentro do prazo, sem gerar desinformação, sem gerar correria? Conta para a gente, ministro.
Vanessa, olha, o Brasil, sob o comando do presidente Lula, o Brasil quer estar entre os mais desenvolvidos do mundo. Veja que o Brasil já chegou a alcançar a sétima mais importante economia do mundo. Caiu, foi lá para a 12ª, voltou novamente a ter melhora. A economia coloca o Brasil entre os 10 mais importantes países do mundo. Então, um país desenvolvido. E entre os mais desenvolvidos, nós temos um desafio, que é o social. Então, neste mandato, estamos trabalhando a forma de uma maior eficiência. E o Cadastro Único Social, ele é, eu digo, a grande base, Vanessa. Nós estamos trabalhando para um cadastro moderno, investimos, um cadastro onde seja possível facilitar a vida de beneficiários. Na atualização do cadastro, nessa nova modernização, aqui a biometria é um ponto importante. Por exemplo, a prova de vida, que alguém hoje, para fazer, precisa ir lá no CRAS, lá na agência da Caixa Econômica. Agora, pode, através do celular, quando faz a biometria, fazer, não é? De casa, ali com a sua senha, com o seu código, com a digital, com a leitura facial. Então, isso facilita a vida. Não precisa ter correria, Vanessa. É um agendamento que é feito, ali ele vai receber um comunicado, não é? Da data em que deve comparecer para fazer a biometria. Estamos olhando a situação de pessoas que tem dificuldade de locomoção, né? Trabalhamos Bolsa Família, mas também o BPC. E, é claro, o objetivo aqui é, sim, mais eficiência, porque cada dinheiro que é pago do social, do povo brasileiro, e que vai para a mão errada, ali é um desvio. Então, nós queremos mais eficiência, mas também, como eu disse, facilitar a vida de beneficiários e beneficiárias.
Maravilha, ministro. Quando a gente fala de assistência social, geralmente a gente pensa numa proteção imediata, né? Principalmente nas populações que são mais vulneráveis. Mas não é só isso, né, ministro? Ele também cria aí artifícios, caminhos para uma autonomia dessas pessoas, né? Um exemplo disso é o programa Acredita no Primeiro Passo, que liberou mais de 620 milhões de reais em créditos para pequenos empreendedores. Eu gostaria que o senhor contasse aqui para a gente como que essa iniciativa tem transformado a vida de milhares de brasileiros, principalmente as mulheres, que são a maioria entre os beneficiários, ministro.
Olha, uma das grandes mudanças que trabalhamos desde 2023, lembrar, cresceu a pobreza, cresceu a extrema pobreza e cresceu a fome. Isso no governo do presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu agora, de 23 para cá, no governo do presidente Lula? Nós alcançamos as pessoas que estavam na insegurança alimentar, tirando da fome. Só em 2023 foram 24,4 milhões que passaram a ter ali transferência de renda, renda de trabalho com um novo modelo e com isso poder tomar café, almoçar, jantar todo dia. Mas veja, não é só tirar da fome. Eu estou muito confiante, Vanessa, que nós vamos ter, agora quando saiu os estudos deste ano do IBGE, da FAO, o 2024, uma nova queda no mapa da fome. Porém, o Brasil também, além de tirar da fome, tem a missão de dar a mão para essas pessoas para sair da extrema pobreza e da pobreza. E aqui fizemos mudanças no novo Bolsa Família. Por exemplo, de primeiro, bastava celebrar contrato de trabalho, assinar a carteira ou regularizar um negócio e já perdia o benefício. Agora não, só perde o benefício quando sai da extrema pobreza e da pobreza. E com isso, a gente tem milhões de pessoas que trabalham e também recebem ou o Bolsa Família cheio ou 50%, dependendo do tamanho da renda. E dentro desse programa, nós trabalhamos o programa Acredita, lançado o ano passado pelo presidente Lula. O que que ele faz? Qualifica as pessoas, muitas delas ali são pessoas que precisam de uma qualificação, a população economicamente ativa, mas também qualifica para o emprego junto com as empresas, junto com os estados, os municípios, Sistema S, as entidades, as universidades, o Instituto Federal, e o resultado disso é que a gente com isso garante condições de emprego. Por exemplo, quando a gente pega o saldo positivo do Cadastro Geral do Emprego, CAGED, 2024, foram 1.650.000 pessoas que não tinham emprego em 22 e nem mesmo em 23 e que passaram a ter um emprego, virar o ano ali no saldo positivo do emprego, aumentando o número de pessoas com renda. E veja só, 98,8%. 98,8%, quase a totalidade dessas oportunidades, foram preenchidas pelo público do Cadastro Único. O público do Bolsa Família, que chegou a 75%. Com isso, a gente passa a ter as pessoas saindo da pobreza e também não só pelo emprego, pelo empreendedorismo. O programa Acredita qualifica para a gestão, ali tem um fundo garantidor para a pessoa poder tomar um crédito. Aí eu vou no banco e o banco diz que eu tenho que ter um avalista, uma garantia. Não, agora o presidente Lula criou o Fundo Garantidor Federal, assistência técnica, ali inclusive assistência para superação da pobreza. É alguém que quer botar um salão de beleza, quer botar ali um portal, quer botar ali uma oficina mecânica, produção de horta, de melancia, ou seja, confecção, ali a gente garante as condições de um crédito no primeiro passo, até R$21 mil, no segundo passo, até R$80 mil, e já engata com o Pronamp, aqui junto com o ministro Márcio França, para até R$1.200.000 para os pequenos e médios negócios. Então, esse caminho está levando pessoas a saírem da pobreza. Como você lembrou, só do primeiro passo, o ano passado, foram cerca de R$600 milhões liberados para esses pequenos empreendedores. Estamos querendo trabalhar para alcançar o primeiro 1 milhão de empreendedores oriundos do Bolsa Família, do Cadastro Único. E com isso, repito, tirar não só da fome, mas tirar da extrema pobreza, tirar da pobreza, levar para a classe média. A classe média brasileira cresceu. Nós chegamos, vinha caindo ano a ano, e 23 e 24 voltou a crescer. Já temos mais de 50% dos domicílios brasileiros com população da classe média. Boa parte é o público do Bolsa Família, do Cadastro Único. Então, é o social integrado com o plano econômico para garantir o Brasil um país plenamente desenvolvido.
Ouvimos a entrevista com Wellington Dias, que é ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Assunto Federal. E a gente volta a falar da posse dos novos ministros Alexandre Padilha na Saúde, Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais. A cerimônia acabou agora há pouco no Palácio do Planalto. No discurso de posse, a nova ministra Gleisi disse estar disposta a manter um bom trânsito entre os poderes executivo, legislativo e judiciário e mencionou uma das pautas econômicas prioritárias do governo no Congresso. Vamos ouvir.
Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política. Nosso trabalho conjunto deve se refletir na consolidação de uma base de apoio estável, já a partir da votação de orçamento de 2025, para avançarmos na agenda legislativa, essencial e urgente este ano para o povo brasileiro. Desta agenda, eu quero destacar, por seu sentido transformador, a isenção do imposto de renda para os que recebem até R$ 5.000 por mês. Uma questão de justiça. Hoje, presidente, uma professora que ganha R$ 5.000 paga 27,5% de imposto de renda, enquanto cerca de 150 mil pessoas que ganham muito pagam menos de 10% de imposto. Esta medida vai ajudar milhões de brasileiros e brasileiras com absoluta neutralidade fiscal, como já antecipou o ministro Fernando Haddad.
É isso. Hoje a gente fica devendo o momento serviço porque acabou o nosso tempo, mas o assunto federal volta amanhã às 4 horas da tarde. Eu espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.